alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos na segunda carta de João. E já daqui a 2 programas estaremos estudando os aspectos introdutórios da profecia de Naum. Esse é um profeta pouco conhecido, mas teremos oportunidade de detalhar sua mensagem em 10 programas e verificaremos quantas lições podemos aplicar às nossas vidas. Por isso, sugiro a você se programar, talvez com alguns irmãos ou com seu pequeno grupo de estudos, para acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus do profeta Naum. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração, mas também pode apresentar as suas dúvidas sobre os textos mais difíceis de entender ou então sobre questões práticas do nosso viver diário. E foi exatamente sobre isso que o nosso irmão Wesley, da cidade de Anápolis, no estado de Goiás, nos escreveu fazendo-nos a seguinte pergunta. A paz, pastor Itamir Neves. Vou sair do meu emprego para abrir uma loja de roupa com a minha esposa. É pecado eu fazer acordo com os meus patrões para que a rescisão seja como eu tiver sendo mandado embora? Um abraço, Deus os abençoe. Querido irmão e amigo, obrigado pelo seu e-mail e pela confiança em compartilhar conosco esse aspecto da sua vida. Como lhe respondi com mais detalhes, creio que temos critérios que podem nos ajudar nessa questão. A passagem de Romanos 14, 22 a 23 é muito útil para diversas questões. Em princípio, a conduta do cristão não deve transgredir as leis. Tenho orado para que Deus te conduza e te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Em tudo o que fizermos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Haja sim, pois é isso que o Senhor espera de cada um de nós que somos seus filhos. Agora, Wesley, eu quero convidar você para aquele momento de oração. Quero convidar também a cada ouvinte do programa para esse momento de reflexão, de colocarmos as nossas vidas e esse programa nas mãos do Senhor. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê a sua bênção. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, te pedimos que tu nos concedas sabedoria para andarmos conforme o teu querer para a tua glória. Pai, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor nos capacite a viver para a tua glória, para a edificação do teu povo, para semearmos o Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Necessitamos ouvir a tua voz. Fale conosco no programa de hoje. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o penúltimo trecho desta segunda carta do apóstolo João. Vamos estudar? Segunda carta de João, versículos 10 e 11. E eu leio para você esse texto logo no início do programa. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Com essa leitura, se torna claro que o tema desses versos é um dos assuntos que hoje tem chamado a atenção de muitas pessoas. Me refiro à questão da intolerância religiosa. Temos tido notícias de muitas ações extremadas contra as mais diversas pessoas, ações essas que têm como base as crenças das pessoas. Como um cristão, então, deve se comportar nesses dias em relação a estas questões? Esse é um tema atual. O que João está dizendo é que quem recebe certo tipo de pessoas torna-se conivente com elas, isto é, se faz cúmplice com elas dos seus ensinamentos errados e das suas práticas erradas. Será que João foi radical nessa questão? Com essas recomendações, João não estava promovendo o sectarismo ou a intolerância religiosa, nem estava quebrando o seu apelo anterior de amarmos uns aos outros e aos nossos próximos. O que João, na verdade, transmitiu nesses versos foi uma instrução clara para que não dessemos guarida, apoio ou sustento para aqueles que pregam e vivem a mentira que afirma que Jesus Cristo não é Deus. Nos dias atuais, com tantos meios de comunicação bem mais avançados do que os meios de comunicação antiquados daqueles tempos, podemos até ouvir essas pessoas, mas certamente não devemos aceitar as suas falsas argumentações. Entretanto, é importante respondermos uma pergunta que tem sido feita por muitos cristãos. A quem podemos ou devemos receber em nossas casas? Querido amigo, de acordo com esse texto, com João, na sua segunda carta, versículo 10, não devemos receber em nossas casas, ou até mesmo não devemos saudar quaisquer pessoas que venham até nós e não compartilham da nossa fé em Cristo. Mas será que isso deve ser interpretado literalmente? Como isso se aplicaria a um seguidor de uma seita que sabemos que não tem as nossas doutrinas? Deveremos realmente dispensá-los com essa objetividade? Será que esses versículos proíbem os cristãos de receberem pessoas que professam crenças diferentes das crenças cristãs em suas casas, quando a intenção for evangelizá-los e testemunhar-lhes acerca do Evangelho de Cristo? Parece-me que para evangelizar não há proibição. E, na verdade, João nem cogita de algo semelhante a isso, pois esse não era o costume daqueles dias. O que João recomenda é claro. O que o texto mostra é a proibição de conceder ao seguidor de seitas que não consideram Jesus como Deus encarnado. Nós não podemos conceder oportunidade a essas pessoas para que eles ensinem sua falsa doutrina. Com a motivação de tentar induzir os cristãos a negarem a sua fé em Jesus Cristo, esses tais, que têm desviado muitas pessoas, não devem ter o respaldo, não devem ter o sustento ou não devem ter o apoio daqueles que querem seguir a Cristo e ser-lhe fiéis. O contexto para essa interpretação pode ser vislumbrado nos primórdios do cristianismo, numa época em que não existiam igrejas centralizadas e acessíveis nas quais todos os crentes pudessem se congregar. Na realidade, o que existiam eram casas que funcionavam como pequenas igrejas que se espalhavam por toda a localidade em que o Evangelho se estabelecia. Examinando o Novo Testamento, vemos logo, bem logo no início da igreja, os cristãos se reunindo, partindo pão de casa em casa, conforme lemos lá em Atos 2:46. e, por exemplo, ajuntando-se para orar na casa de Maria, mãe de João Marcos, conforme Atos 12, 12. De fato, as igrejas primitivas frequentemente se estabeleciam na casa dos irmãos, e essa situação é importante para entendermos a razão pela qual o apóstolo João orientou seus leitores ao escrever essa segunda epístola. Notemos alguns exemplos dessa ocorrência das igrejas nas casas dos irmãos, conforme Paulo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Romanos 16, 5. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 19. E ainda, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa, conforme Colossenses 4:15. Ora, através dessas citações, é claro entendermos que a igreja do primeiro século se reunia nas casas. Querido amigo, a construção e a utilização dos edifícios dedicados aos cultos, a construção e a utilização dos templos eclesiásticos específicos não apareceu antes do final do segundo século. Então, provavelmente, o apóstolo João está, na realidade, nos advertindo contra a aceitação de um falso mestre na igreja, isto é, dentro da nossa casa, concedendo-lhe o púlpito para ensinar. Olhando esse texto sob esse prisma, entendemos que a proibição visava a pureza doutrinária da igreja. Estender tal hospitalidade a um falso mestre demonstraria que aquela casa, que aquela igreja, estaria aceitando ou aprovando o seu ensino, o que certamente causaria grande confusão entre os fiéis. Isso deveria ser evitado a qualquer custo. Infelizmente, temos visto em nossos dias muitos líderes de igrejas passando por essa situação. Convidam um pregador ou um cantor de sucesso, de renome, e lhe dão a direção do culto. Durante a ministração, esse convidado testemunha, compartilha suas experiências e proclama sua crença. Muitas vezes, sua crença, sua doutrina, sua fé estão em completo desacordo com aquela igreja e com o seu líder. Então, a confusão está estabelecida. Essa situação também pode ocorrer em outras reuniões menores, como, por exemplo, de pequenos grupos de estudo. E ali também a situação pode sair de controle. O cuidado com a sã doutrina, o cuidado com o rebanho que Deus nos deu para cuidar, deve merecer toda a atenção dos seus responsáveis. Também é possível, querido amigo, que João estivesse proibindo aos cristãos de hospedarem falsos mestres nos seus lares. Diante dessa hipótese, é importante lembrar que nos dias em que a Igreja Apostólica estava em formação, o ministério pastoral e evangelístico foi exercido principalmente por indivíduos que viajavam de local a local, de casa em casa, de igreja em igreja. Esses pregadores, mestres itinerantes, dependiam da hospitalidade das pessoas de uma congregação local. Por conseguinte, João estaria admoestando a igreja a não estender esse tipo de hospitalidade aos falsos mestres. Logo, os cristãos não deveriam deixar que seguidores de outras seitas ficassem hospedados em suas casas e as utilizassem como bases de suas operações para difundir o seu falso evangelho. Em qualquer desses casos, esse versículo não proíbe os cristãos convidarem pessoas de outros credos para suas casas para evangelizá-los. Da próxima vez, então, que alguns desses baterem na porta da sua casa, sinta-se livre para convidá-los para ouvir o seu testemunho, para ouvir a mensagem de salvação. Será você, como dono ou dona da casa, que testemunhará, que proclamará o evangelho para os seus visitantes. Entretanto, quem assim proceder deve estar totalmente seguro em relação aos fundamentos da sua fé, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Querido amigo, tendo essa compreensão sobre essas palavras de João, tendo por base o sagrado dever de cuidarmos da pureza doutrinária nossa e dos nossos irmãos, proponho que o título mais adequado para a nossa reflexão é o cuidado pelo rebanho de Deus. Eu repito, esse é o título com base em 2ª carta de João, versículos 10 e 11, o cuidado pelo rebanho de Deus. Um cristão individual, ou uma igreja, ou uma coletividade de cristãos que realmente se preocupam em viver de modo agradável a Deus, devem valorizar a verdade e dar importância à divulgação genuína da palavra de Deus. Pregadores, igrejas ou grupos que procuram agradar os homens, satisfazendo todas as necessidades materiais, emocionais, sociais deles, esses tendem a minimizar a importância da pregação da verdade. Muitos pregadores, querido amigo, inventam suas próprias doutrinas e adaptam a doutrina de Cristo para manterem-se atualizados e conformados às preferências da sociedade. Mas como o cristianismo deve olhar para a palavra de Deus? Qual é o papel de uma comunidade fiel no ensinamento do Evangelho? Paulo advertiu Timóteo dizendo que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Lembre-se de 2 Timóteo 4, 3 e 4. Qualquer cristão, ou igreja, ou comunidade, ou pequeno grupo que não prioriza e que negligencia o ensinamento das Escrituras Sagradas, desrespeita o Senhor que as revelou. A palavra de Deus, querido amigo, é a semente que produz o fruto agradável ao Senhor. Paulo descreveu o Evangelho como o poder de Deus para salvar. Jesus incentivou seus ouvintes a conhecerem a verdade, pois é ela que nos liberta do pecado. É somente por meio do Evangelho genuíno, somente através do Evangelho verdadeiro, que crescemos e desenvolvemos a nossa vida cristã. O falso ensino, as heresias, nos levam para longe de Deus e, por isso, devem ser completamente rejeitadas. Uma vez que entramos em comunhão com o Senhor, a palavra dele continua indispensável. As Escrituras fornecem tudo o que nós precisamos para estarmos equipados para o serviço de Deus. Para mantermos a comunhão com Cristo, precisamos permanecer na doutrina dele, conforme estudamos no programa passado, quando refletimos sobre essas palavras do apóstolo João. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Lembre-se de 2 João, versículo 9. Mas, além disso, devemos lembrar também das palavras que estudamos na sua primeira carta. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 e 4. Querido amigo, o amor à verdade nos protege dos enganadores. Paulo disse isso claramente aos Tessalonicenses em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. O nosso ensino, então, deve ser verdadeiro e sólido, deve ser sadio. As falsas doutrinas devem ser rejeitadas e não somente devemos rejeitá-las, como aqueles que pregam também, e nós devemos somente nos apoiar na sã doutrina. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, os fiéis seguidores de Jesus, ensinam que Jesus é eterno, como o Pai é eterno. Falam sobre a autoridade absoluta do Senhor Jesus. Querido amigo, os cristãos verdadeiros, os verdadeiros filhos de Deus, reconhecem o Senhor Jesus como o alicerce da igreja. Essas doutrinas referentes a Cristo são a base para a nossa fé, são a base para a sã doutrina. Uma igreja que se preocupa em agradar a Deus pregará o que a Bíblia ensina sobre salvação, mostrará a necessidade da fé, do arrependimento e do batismo para a remissão de pecados. Ensinará também que é essencial obedecer a Deus, é essencial obedecer o Senhor Jesus, fazendo tudo em nome dele para a glória do Pai. Uma igreja séria ensinará que é necessário ouvir e praticar a palavra de Cristo, conforme lemos em Tiago 1, 21 a 25. Uma igreja séria rejeitará qualquer doutrina que não faz parte do puro evangelho pregado pelos apóstolos. Não há outro evangelho. Há somente um evangelho, e o verdadeiro evangelho, conforme vimos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Querido amigo, uma comunidade séria não modificará a mensagem para agradar os homens, mas sempre ensinará a sã doutrina. Cristãos que realmente desejam servir ao Senhor devem examinar tudo o que ensinam e corrigir qualquer acréscimo ou omissão. A rejeição daqueles que desejam desvirtuar a comunidade dos santos é um cuidado a ser tomado. Por isso, o princípio que nos desafia se vê nessa frase. A saúde espiritual do rebanho de Deus exige cuidados rigorosos e imprescindíveis. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de 2ª carta do apóstolo João, versículos 10 e 11. A saúde espiritual do rebanho de Deus exige cuidados rigorosos e imprescindíveis. E nesse texto encontramos 5 cuidados que devemos ter para com o rebanho de Deus. O primeiro cuidado para com o rebanho de Deus mostra que a hospitalidade deve ser condicional. Deve ser condicional, pois só deve ser recebido em meio aos santos aqueles que professam a mesma doutrina e dignificam o Senhor Jesus Cristo. A doutrina de Cristo é a essência do Evangelho. O segundo cuidado para com o rebanho de Deus mostra que o parâmetro para se receber alguém é a afinidade doutrinária. Esta afinidade doutrinária se verifica a partir do que se crê a respeito do Senhor Jesus. Não era, não foi, não é um homem comum. É o Deus-homem, é o homem-Deus que deu a sua vida por nós. Por ele temos a salvação e a reconciliação. Por ele temos acesso novamente ao Pai. O terceiro cuidado para com o rebanho de Deus mostra que receber falsos mestres é um incentivo à heresia. O termo heresia foi utilizado primeiramente pelos cristãos para designar ideias e crenças contrárias às crenças da doutrina de Cristo. Heresia é uma doutrina contrária à verdade que foi revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, o quarto cuidado para com o rebanho de Deus mostra que as boas-vindas não devem ser dadas aleatoriamente. O cuidado que devemos ter em saudar aleatoriamente é porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus ministros se transformam em ministros de justiça, com o objetivo de confundir os cristãos desavisados e desatentos. Por isso, cuidado com quem você cumprimenta. Em quinto e último lugar, o quinto cuidado para com o rebanho de Deus mostra que é possível se tornar cúmplice das más obras. Quando aceitamos, quando recebemos e permitimos que esses falsos mestres usem a palavra para difundir as suas ideias, nos fazemos iguais a eles e nos tornamos responsáveis pelos desvios dos que se tornam seus seguidores. Querido amigo, ao concluirmos, temos que lembrar que todas as pessoas devem ser bem-vindas às nossas comunidades para que possam conhecer o verdadeiro Evangelho. Porém, temos que zelar pelo rebanho de Deus e, por isso, devemos impedir que doutrinas erradas sejam ensinadas em nosso meio. Com amor, porém com firmeza, temos que nos proteger e proteger os nossos irmãos dos perigos das heresias. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, deu por graça.